Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde para você, seja muito bem-vindo, bem-vinda à edição dessa segunda-feira, dia 12 de junho de 2023, do Jornal do Meio-Dia. Aqui você fica bem informado, tá? Eu, Suzy Luz, Marcos Bezerra e Coutinho Neto temos a árdua missão de tirar as férias da Kátia Gomes nesses 15 dias, trazendo para você as principais informações da Bahia, do Brasil e do mundo. Então é muito bom ter você aqui na Gabriela FM. Você pode usar esse espaço para poder fazer sua denúncia, sua reclamação, sua sugestão. Fique à vontade. Uma boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Suzy Luz. Grande abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e também tem o seu espaço aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando as suas mensagens, né? O Coutinho Neto chega já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Suzy.
Marcos, traz pra gente os patrocinadores do Jornal do Meio-Dia.
Pois é, o nosso Jornal do Meio-Dia, começando aí nesta segunda-feira, né? Tem um oferecimento aí, deixa eu ajustar aqui, Suzy, né? Do Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Também, o Jornal do Meio Dia tem um oferecimento da Supermoda. Supermoda é o Mara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, Centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto, Suzy.
A edição dessa segunda-feira, dia 12 de junho, do Jornal do Meio Dia está no ar e você confere as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
A manchete do Jornal à Tarde traz: torcedores do Bahia ficam feridos após briga no metrô. Os envolvidos se recusam a ir para a delegacia.
Correio da Bahia: homens são mortos a tiros após partida de futebol em Morro do Chapéu. Dupla foi surpreendida quando se preparava para retornar para Irecê.
O Jornal Tribuna da Bahia traz como manchete: Lula deixa a Bahia após feriado de Corpus Christi. Presidente se hospedou na base naval de Aratu.
Jornal Globo do Rio de Janeiro: STF já tornou réus 90% dos presos denunciados por atos golpistas do dia 8. Procuradoria-Geral da República apresentou 1.390 denúncias, das quais 1.245 foram analisadas pelo STF.
No Jornal Dia, homem é encontrado morto em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Caio Luiz Nascimento, de 27 anos, teria sofrido um mal súbito.
Jornal Extra do Rio, piso da enfermagem. STF volta a julgar o tema esta semana. Ministro Gilmar Mendes liberou processo na corte após pedir vista.
O Jornal Folha de São Paulo traz como manchete: parada LGBTQIAP+. Alterna pop de Pablo Vittar com política. E festa pós-Bolsonaro. Bandeiras e roupas de arco-íris e acessórios pregam a libertação sexual.
O estado de São Paulo: asteroide potencialmente perigoso passará próximo à Terra nesta segunda-feira. A rocha estará a 3.160.000 quilômetros, o que significa que não trará riscos de colisão.
Jornal Correio Brasiliense: mãe de crianças resgatadas da selva colombiana ficou viva por 4 dias. A informação foi revelada pela filha mais velha, de 13 anos.
Que guerreiras, né? Esses irmãos, né? Nessa selva. Jornal Popular: Goiás pode ter temperatura de 6 graus centígrados e geada com chegada de frente fria, disse Mego. Temperatura deve cair gradativamente amanhã.
Jornal Diário Catarinense: Marcos, desembargador investigado por trabalho escravo em Santa Catarina, diz que vai reconhecer mulher como filha. Jorge Luiz de Borba foi alvo de uma ação da Polícia Federal por suspeita de manter uma mulher surda e muda em trabalho análogo à escravidão. Inclusive, essa foi uma das matérias do programa Fantástico da Rede Globo de ontem. E esse desembargador está sendo investigado por trabalho escravo em Santa Catarina.
Que coisa, em pleno século XXI. Gazeta do Povo: ministros vão ao Senado debater decretos de Lula que favorecem estatais no marco do saneamento. A audiência servirá para instruir o projeto de decreto legislativo que já foi aprovado pela Câmara.
Jornal Valor Econômico. Unipar oferece cerca de 10 bilhões pela Braskem, mas valor depende do desconto em renegociação de dívidas. Conversas formais entre os representantes da Unipar e 5 bancos vão ocorrer ao longo desta semana.
Jornal A Crítica. Manaus foi a campeã em cobertura vacinal em 2022, segundo dados do Ministério da Saúde. Capital amazonense teve índice nacional de quase 80%.
Jornal Estado de Minas. Corpo de empresário mineiro é encontrado no Rio Grande do Sul. Samuel Ebert de Melo, de 41 anos, estava desaparecido desde o dia 2 de junho.
Jornal do Comércio. Recife abre 6 abrigos e mantém estado de atenção na cidade devido à previsão de mais chuva. A possibilidade é de chuvas fortes no Recife, podendo chegar a 100 milímetros.
Jornal Diário do Nordeste, Ceará e CAF negociam crédito para hidrogênio verde e produção de energia renovável no interior. Uma das definições em aberto é se a operação seria voltada para pequenos empreendedores ou para iniciativas de médio e grande porte.
Jornal Zero Hora, STJ julga amanhã recurso contra a anulação do júri da Kiss. Em dezembro de 2021, os 4 réus foram condenados pela tragédia de Santa Maria, mas o julgamento foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos ao nosso noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Agora, meio-dia e 17, uma ótima tarde para você. Tá almoçando? Bom apetite. É bom saber que você escolhe a Gabi também para ficar muito bem informado. Para você que pegou o bonde andando, ligou o seu rádio agora. Eu sou a Suzy Luz, estou aqui na difícil e árdua missão de cobrir as férias de Kátia Gomes durante o período de 15 dias. Então, para me ajudar, Marcos Bezerra e Coutinho Neto também estão aqui nessa edição do Jornal do Meio-Dia, em todas as edições do Jornal do Meio-Dia. Muito bom ter você, viu, Marcos?
Ida, obrigado, Suzy Luz, né? A parceria é legal aqui também.
Gente, olha, hoje é o Dia dos Namorados, então antes de começar o nosso noticiário regional, eu quero desejar um feliz Dia dos Namorados para todas as pessoas que deixam o amor evoluir, para aquelas pessoas também que escolhem ficar sozinhas, solteiras. Mas a gente pergunta, por que a gente comemora o Dia dos Namorados em junho aqui no Brasil? É uma curiosidade que eu gostaria de trazer para você que ouve o Jornal do Meio Dia, porque em muitos países da Europa e nos Estados Unidos, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro, é um dia que se remete a São Valentim, mas aqui no Brasil a gente celebra no dia 12 de junho e eu vou trazer para você o motivo disso. O responsável dessa divergência nas datas foi João Dória, pai do ex-governador de São Paulo, com o mesmo nome, né? Ele era dono de uma agência de publicidade, daí ele foi contratado por uma loja para aumentar as vendas no mês de junho, que as vendas, o mês de junho geralmente é um período em que as vendas não estavam muito boas naquela época, e inspirado pelo sucesso de vendas do Dia das Mães, ele sugeriu uma nova data comemorativa para que houvesse então uma troca de presentes, uma data comercial então foi criada, até que o Dia dos Namorados foi transferido para o dia 12 de junho, por ser uma véspera do dia do Santo Antônio, né? Hoje, amanhã, na verdade, é o dia de Santo Antônio, considerado um santo casamenteiro. Essa data foi criada para homenagear São Valentim, um bispo de Roma, na época, mesmo o casamento sendo proibido, por acreditar-se que os homens solteiros eram melhores soldados, eles realizavam sigilosamente casamentos porque acreditavam que o matrimônio era um dos planos de Deus. Ele foi descoberto, foi preso, foi condenado à morte. Na prisão, recebeu diversas cartas dos casais que ele havia feito o casamento, se apaixonou pela filha de um dos carcereiros e no dia que foi executado, no dia 14 de fevereiro, ele escreveu uma carta de despedida para sua amada. Por isso virou costume enviar cartões para quem se ama nesse dia e assim é um pouco da história, né? Porque que a gente comemora o Dia dos Namorados no dia 12 de junho aqui no Brasil, Marcos.
Pois é, interessante.
Pois é, no nosso noticiário regional, a gente segue com as informações. Traz notícias pra gente, Marcos.
Olha só, policiais rodoviários federais apreenderam um caminhão baú carregado de produtos de origem estrangeira. O flagrante ocorreu em Jequié, no sudoeste da Bahia. A carga ilegal com mercadorias provenientes da China era transportada por um homem de 47 anos que não teve o nome divulgado. No caminhão, os policiais encontraram centenas de caixas com copos Stanley, perfumes, fones de ouvido, suporte de celular, calçados e outros diversos itens, em sua grande maioria de marcas internacionalmente conhecidas, mas falsificadas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as mercadorias falsificadas são muitas vezes vendidas em lojas e revendidas como sendo originais. O consumidor que compra o produto é lesado financeiramente e também corre riscos ao utilizar um produto que não segue os critérios de qualidade. O material apreendido e o motorista foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Jequié, Suzy.
Pois é, daqui a pouquinho o Coutinho Neto continua trazendo informações no setor policial para a gente. Deixa eu falar de cultura. O Teatro Popular de Ilhéus e o Núcleo de Artes e Observatório Astronômico da UESC levam arte e ciência para os estudantes, dando continuidade ao programa de parceria entre o Teatro Popular de Ilhéus, o TPI, e o Observatório Astronômico da UESC. O novo espetáculo do grupo Borepetei.1 vai ser especialmente apresentado aos estudantes da Escola Estadual do Salobrinho Ilhéus, hoje, às 19h. Após esse espetáculo, os estudantes vão poder observar o céu através do telescópio do observatório, bater um papo astronômico com a equipe do Observatório Astronômico da UESC. É também possível agendar uma visita de escolas e universidades para as apresentações que ocorrem na UESC, hoje, dia 12, e também no dia 19 de junho. Os interessados podem enviar um e-mail para ascomtpi@gmail.com. O TPI está sediado temporariamente nas instalações da UESC em parceria realizada através da Pró-reitoria de Extensão, Departamento de Letras, Núcleo de Artes e Observatório Astronômico da UESC. O Teatro Popular de Ilhéus é uma instituição cultural privada, parcialmente mantida pelo Programa de Ações Continuadas de Instituições Culturais, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da Bahia, com recursos do Fundo de Cultura do Estado da Bahia e Governo do Estado da Bahia. Marcos.
Pois é. E a gente segue em frente, agora 12h22. Olha, dinheiro jogado no lixo. Campo do Salobrinho recém-inaugurado alaga e população fica revoltada. Recém-inaugurado, o Campo do Salobrinho foi reprovado no quesito drenagem. Um morador gravou um vídeo na manhã de domingo que mostra a grama completamente encharcada, o que coloca em risco a integridade física dos atletas. Uma das poucas opções de lazer na comunidade, o espaço público reconstruído com recursos da prefeitura e adiado, teve a inauguração adiada por várias vezes. Vai precisar passar por melhorias na infraestrutura, principalmente na drenagem e recolocação de grama, que se encontra em péssimas condições. Vale ressaltar que o campo é uma antiga reivindicação dos próprios moradores ali do Salobrinho. Então, que nem a quadra. É, só site inaugurada lá no Hernani Sá, na Zona Sul de Ilhéus. Precisando passar por reforma, hein, Suzy?
Pois é, e agora essa do Salobrinho também. Bom, hoje teve um engavetamento, né, que travou a saída de Ilhéus para Itabuna. Foi um engavetamento envolvendo 5 veículos que congestionou o fluxo de saída de Ilhéus pela BR-415, sentido Itabuna, na manhã de hoje. Esse acidente ocorreu próximo à estrada do bairro Teotônio Vilela, por volta das 7h10. Deixou o trânsito ali lento ao longo de toda a Avenida Itabuna. Motoristas levaram quase uma hora para fazer o percurso do semáforo do acesso ao Malhado até o local da colisão, cerca de 2 quilômetros ali de congestionamento. As informações são do site Pimenta. Então foi tenso ali a manhã de hoje, um engavetamento travando a saída de Ilhéus para Itabuna. Hoje mais cedo, quando eu estava indo para o flash, ainda tinha fazer os flashes aqui da Rádio Gabriela, ainda tinha alguns veículos parados esperando ali o reboque para poder fazer então a liberação daquele trecho totalmente. Bom, agora meio-dia e 24, uma ótima tarde para você. Vamos convocar o Coutinho Neto com a primeira participação dele trazendo notícias de polícia aqui no Jornal do Meio-Dia.
Muito boa tarde para você também, Suzy Luiz. Seja bem-vinda à bancada do Jornal do Meio-Dia. Já que a nossa Kátia Gomes está gozando no seu período de férias, Desejando a você, Suzy, boas-vindas, seja bem-vinda. E para você, Kátia Gomes, uma excelente férias. Em breve, também um ótimo retorno. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Uma excelente semana e um ótimo trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um ótimo trabalho. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, Tenente Coronel Separ da Sutran, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Ressaltando o excelente trabalho que a Companhia 70 SIPM vem realizando aqui em nossa cidade. 4 criminosos foram presos em apenas uma semana aqui na cidade de Ilhéus. Por equipes da 70 Companhia Independente da Polícia Militar. Inclusive, a última captura aconteceu na semana passada, quando um assaltante comandado de captura preventiva acabou sendo localizado. O comandante da unidade, Major Leonardo Álvaro, contou que o mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de Ilhéus foi cumprido no bairro de Iguape. Logo depois, houve a apresentação na delegacia territorial aqui da cidade. Na última quarta-feira da semana passada, uma guarnição prendeu no bairro Teotônio Vilela um suspeito de feminicídio contra uma mulher de 24 anos. Esse crime, que destacamos também aqui no JMD, aconteceu na região de Aritaguá. Outra pessoa também foi conduzida pela 70 CIPM após ser flagrada com uma submetralhadora calibre 9mm. Segundo o oficial, a arma foi utilizada em outro feminicídio. Tragédia envolvendo vítima fatal após acidente em nossa região. Pai e filho morreram na noite da última sexta-feira em um acidente no quilômetro 394 da BR-101, localizado no município de Ibirapitanga. As vítimas: Franco Jesus Oliveira, 40 anos, que conduziu o veículo, e Juan Brito Oliveira, de apenas 19 anos de idade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo saiu da estrada de terra capotando. A Polícia Civil informou que o carro também colidiu na barra de proteção da rodovia, que se rompeu e perfurou o veículo, atingindo as vítimas. Os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. Juan Brito de Oliveira, 19 anos, ele era morador do Parque Boa Vista, na cidade de Itabuna. Tragédia nesta manhã no município de Tororó. Um grave acidente na BA-263, próximo ao distrito do Rio do Meio, em Tororó, logo no início da manhã de hoje, segunda-feira, vitimou fatalmente o comerciante Nelson Novaes da Silva, de 61 anos de idade, também conhecido como Nelson da Farmácia, e deixando seu filho ferido, ele que foi identificado como Cauã. Nelson estava pilotando sua motocicleta pela rodovia com destino ao distrito de Rio do Meio, local onde trabalhava em seu comércio de farmácia, quando acabou colidindo a motocicleta e um Fiat Uno, que também trafegava na mesma via e na mesma mão. Nelson teve morte imediata. As causas do acidente estão sendo já investigadas. Cauã, filho de Nelson, que estava na garupa da moto, ficou bastante ferido no acidente, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado inicialmente ao Hospital e Maternidade da cidade de Tororó. Saindo de Tororó, vamos subir a Serra do Marçal até o sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista. Na tarde do último sábado, 10 de junho, um indivíduo identificado como Gustavo, ele perdeu a vida durante confronto com a polícia militar em um condomínio localizado no bairro Campinhos, lá em Vitória da Conquista. Gustavo era conhecido por ter decapitado uma mulher no bairro Lagoa Azul. A polícia estava realizando patrulhamento na região com o objetivo de combater o crime, quando se deparou com o criminoso, que que abriu fogo contra os agentes. Em resposta à agressão, a polícia foi obrigada a revidar. Durante o confronto, Gustavo foi atingido por disparos e, apesar de ter sido socorrido e levado para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Gustavo era conhecido por sua participação em diversos crimes, destacando-se o hediondo ato de decapitação de uma mulher nas imediações do Lagoa Azul, cujo corpo foi descoberto no dia 15 de agosto do ano passado. Além desse crime mencionado, Gustavo acumulava várias passagens pela polícia, evidenciando seu histórico de envolvimento em atividades criminosas. Sua morte representa um esforço das forças de segurança para conter a violência e buscar justiça em prol das vítimas. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Suzy Luz e de Marcos Bezerra.
Muito obrigada, Coutinho, pelas informações. E o Coutinho ainda atualiza aqui, segundo o blog só em ilhéus.blogspot.com, é um blog que o Coutinho faz a administração. Ele atualiza a notícia no setor policial, dizendo que fuzil, submetralhadoras e outras 6 armas foram achadas pela 70ª CIPM no Vilela. Um fuzil, 3 submetralhadoras, outras armas utilizadas por criminosos foram apreendidas no sábado por equipes da 70ª Companhia Independente da Polícia Militar. Esse material estava no bairro Teotônio Vilela, aqui em Ilhéus. Segundo o comandante da unidade, o Major Leonardo Alves Vieira, as armas foram achadas na localidade de Casinhas, em uma área de mata, durante ações para coibir o tráfico de entorpecentes. Foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, 3 submetralhadoras calibre 9mm, 3 rifles calibre 36 e 38, 2 revólveres calibre 38, 1 pistola, 126 munições para diversas armas, 1 furadeira industrial usada para manutenção do equipamento e também cocaína. O oficial lembrou que os armamentos foram apresentados na delegacia territorial da cidade de Ilhéus. Obrigada por mais essa informação, Coutinho. Vamos para o intervalo, Marcos? Daqui a pouquinho, mais notícias no Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Uma ótima tarde para você. Tá almoçando? Bom apetite. Esse é o Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Supermercados Meira, Omara Calçados e também Shopping Jequitibá. E ainda Supermoda, Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas. E ainda o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex te aponta o caminho. Agora, 12:41, daqui a pouquinho tem Coutinho Neto novamente com a segunda participação dele aqui no Jornal do Meio Dia. E você pode enviar sua mensagem, fazendo sua denúncia, reclamação. Daqui a pouquinho a gente libera a participação do nosso ouvinte. Marcos continua trazendo informações no Departamento Regional, não é isso, Marcos?
Isso. Itabuna, adutora de 300 milímetros, rompe no bairro São Roque, água invade 4 casas. O rompimento de uma adutora de 300 milímetros na rua José Alves Franco, no bairro São Roque, na madrugada de hoje, dia 12, em Itabuna, afetou 4 residências construídas abaixo do nível da rua. A água que vazou da rede entrou nos imóveis. A empresa municipal de águas e saneamento em Maza providenciou de imediato o fechamento do sistema de manobras que atende a região para estancar o vazamento e evitar danos. De acordo com o gerente técnico da Imasa, João Bittencourt, a rede será recuperada e também ocorrerá uma avaliação nas residências com o intuito de detectar algum tipo de prejuízo. Além disso, a Imasa está deslocando o serviço de assistência social da empresa para acompanhar as famílias que tiveram as casas invadidas pelas águas da adutora que se rompeu, Suzy.
Ok, Marcos. Bom, vamos liberar a participação do nosso ouvinte, 98829-1029. É o WhatsApp da Gabriela.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
A Agora, 12:43, liberada a participação do nosso ouvinte, 98829-1029. Eu mando um abraço aqui para o Gilvão, o Nil, o Cosme e o Anderson. Eles estão lá no condomínio Maravista, na rodovia Ilhéus Olivença, acompanhando aí o JMD. Bom trabalho para vocês. Marcos, no WhatsApp.
No nosso WhatsApp aqui tem participações. O pessoal está mandando também, né, querendo participar de promoções, mandando mensagens dos namorados, afinal hoje é um dia especial, é dia dos namorados. Sim. Né? Por enquanto...
Bom, as promoções mensagem. Aqui do Dia dos Namorados, daqui a pouquinho com Carla Menezes no Conexão, tá? Você continua aí participando da programação da Gabriela, daqui a pouquinho a Carla Menezes chega e traz mais promoções pro Dia dos Namorados, essa data especial. Hoje no Ligou, Pediu, Tocou, o Renatinho liberou aí vários presentes para você que é ouvinte da Gabi, então é uma forma que a Gabriela FM encontra de sempre retribuir todo esse carinho que você, ouvinte da Gabriela, tem, e a gente quer presentear você no Dia dos Namorados também, para que você possa presentear a pessoa que você tanto ama. Pode usar esse canal 98829-1029 para fazer sua denúncia, reclamação, sugestão, enviar seu áudio também para a gente. A Cauana está ali para poder passar esses áudios aqui para a gente, para que a gente possa executar no Jornal do Meio Dia.
Chegou só a mensagem agora. Pode Suzy, falar, boa Marcos. Tarde. Suzy, Marcos, nós moradores da Vila Olímpia em Ilhéus, precisamos que o carro do lixo apareça, porque já tem mais de um mês que ele não aparece.
Então,
né?
Atenção, setor de limpeza pública daqui de Ilhéus. Qual a comunidade, Marcos?
Lá na Vila Olímpio.
Na Vila Olímpio, tá? O pessoal tá reclamando, mais de um mês sem passar o carro do lixo por lá. Como é que tá a situação? Será que o ouvinte pode enviar fotos aí pra gente pra mostrar como é que tá a situação da Vila Olímpio? Porque mais de um mês sem passar o carro do lixo. Não deve estar fácil, né? De verdade. Bom, noticiário estadual, a Bahia anuncia retirada de cadeiras em setor da Arena Fonte Nova. Bom, quem fala de esportes aqui no jornal, ou aqui na Gabriela FM, é o Zé Maria, o Tony Café no programa Gabriela Esportiva, mas essas informações aqui são de destaque porque a Arena Fonte Nova em Salvador vai passar por uma mudança. Pleito antigo da parte da torcida tricolor, as cadeiras do setor norte e interior, onde a torcida organizada Bamor se concentra, vão ser retiradas. Esse anúncio foi feito pelo Bahia. De acordo com o Tricolor, a autorização do governo do estado para a retirada dos assentos foi assinada durante uma solenidade realizada que contou com a presença da diretoria do esquadrão. O Bahia já havia demonstrado interesse em retirar essas cadeiras no setor norte e inferior. A Fonte Nova concordou com essa medida, que vai reduzir os custos na manutenção do equipamento. Falta apenas a autorização do governo através do Sudesp para isso. As informações são do Correio 24 horas.
É interessante, né? Outros estádios também já fizeram isso, né? Retirada de cadeiras, onde fica a torcida organizada principal, para evitar, né, que o povo também fique subindo nas cadeiras e quebrando.
Pois é, Marcos. Bom, ainda continuo falando de esportes, tá? Mas lembrando que às 18 horas, Zé Maria e Tony Café, repetindo, trazem o Gabriela Esportiva. Eu falo do Colo-Colo, gente, que perdeu em casa e ficou mais longe da Série A do Baianão de futebol. O Colo-Colo ficou longe de voltar à Série A do Campeonato Baiano. Esse time vem de 3 derrotas, apenas 4 pontos e na penúltima colocação da Série B. Ontem o Colo-Colo perdeu de 1 a 0 para o Jacobina, diante dos poucos torcedores que compareceram para apoiá-lo no estádio Mário Pessoa. Com o resultado do último domingo, o Colo-Colo, então, é o vice-lanterna da competição, segue à frente apenas do Leônico, que ainda não pontuou na segundona. Para se classificar para a semifinal do estadual, o time precisa vencer os 4 jogos que restam e torcer para o tropeço de outros concorrentes. Quem está bem perto da classificação para a próxima fase é o Grapiúna. No sábado, o time de Itabuna empatou em 0-0 contra o Fluminense no estádio Elias Ribeiro, em Camacã, e se manteve na primeira colocação com 11 pontos. No próximo domingo, dia 18 de junho, vai jogar contra o NIRB no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas. O jogo está marcado para as 16h. O NIRB é o 8º colocado com 6 pontos. O vice-líder da Série B do Baiano é o Jequié, que tem 10 pontos. Essas informações aí são do blog Pimenta. Marcos Bezerra.
Parabéns à equipe do Grapiúna, né? Que vem mostrando aí realmente que é uma equipe coesa e está apta, né, a disputar uma vaga na Série A do Baianão do ano que vem. Colo-Colo, infelizmente, montou uma equipe que está aquém do que a história do clube tem mostrado há vários anos, né? Está até nas disputas que o time tem feito nas séries B, Série A, está muito aquém. É um time que realmente a torcida não acredita que possa subir, por isso que não tem ido ao estádio também. Agora, 12:48, olha, feriadão registra 8 óbitos em rodovias federais da Bahia. Número de acidentes caiu 34,7%. 8 pessoas foram a óbito em acidentes em estradas federais na Bahia durante o feriado de Corpus Christi. No mesmo período do ano passado, foram 9 perdas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 12, pela Polícia Rodoviária Federal, PRF. A operação começou na última quarta-feira, dia 7, e terminou às 23h59 do domingo, dia 11. Em relação aos acidentes, houve queda de 34,7%. Foram 45 neste ano, enquanto 69 no ano passado. Dos 45 deste ano, 13 foram graves. O número de feridos também caiu, saindo de 91 em 2022 para 65 este ano. Queda de 28,5%. A PRF informou que foram registradas 40 ocorrências policiais, com 32 pessoas detidas por crimes diversos. No período, foram recuperados 6 veículos provenientes de roubo, furto. 76 comprimidos de anfetaminas foram apreendidos e 5 aves silvestres foram resgatadas. A corporação também fiscalizou 4.300 veículos e mais de 5 mil pessoas. O número de autuações aí foi de cerca de 2.700 autuações, Suzy.
Agora, 12:49, mais uma vez o Coutinho Neto com as informações do Departamento Policial. Coutinho, boa tarde novamente para você.
Muito obrigado, Suzy Luiz, muito obrigado, Marcos Bezerra, muito obrigado a você que continua sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro no quesito violência pelo extremo violento sul da Bahia. Uma mulher foi encontrada morta às margens da BR-367 no município de Porto Seguro. O corpo ainda não foi identificado. O corpo foi avistado por pessoas que passavam pela referida rodovia cerca de 2 quilômetros distante do distrito de Pindorama. De acordo com informações da polícia, não há indícios de atropelamento, porém, foi identificada uma marca no pescoço, possivelmente indicando esganadura como foi causa da morte. Os policiais suspeitam que o cadáver tenha sido desovado naquele local. A vítima estava vestindo short jeans e uma camisa preta com uma camisa verde amarrada no rosto, segundo relatou testemunhas. Após ser realizada a perícia no local, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, onde serão conduzidos os procedimentos necessários para determinar a causa do óbito e identificar o corpo é dessa mulher. Acidente com vítima fatal também no extremo sul da Bahia. Um acidente resultou na morte de um ciclista na BR-367 que conecta os municípios de Itagimirim, Salto da Divisa, esta no norte de Minas Gerais. A vítima foi identificada como Simvaldo Cardoso de Araújo, de 56 anos de idade, que era residente na cidade de Itagimirim. O acidente ocorreu quando Simvaldo estava pedalando pela estrada localizada a aproximadamente 5 quilômetros da cidade e foi atingido por trás por um veículo. A equipe de resgate do SAMU foi acionada, mas ao chegar no local, constatou que Simvaldo havia falecido. O motorista Dorivaldo Pinto dos Santos, 66 anos de idade, saiu ileso do acidente. Ele compareceu ao posto da Polícia Militar em Itagimirim para prestar esclarecimentos sobre o fato. A polícia está conduzindo a investigação para determinar as circunstâncias exatas do acidente e as responsabilidades envolvidas. Saindo do extremo sul da Bahia até o recôncavo violento da Bahia, uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas em um acidente ocorrido na BA-026, trecho que liga os municípios de Vazedo a Santo Antônio de Jesus. Acidente grave que ocorreu na tarde de ontem, domingo. 2 motocicletas colidiram, onde uma pessoa veio a óbito no local e outra foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional mas seu estado de saúde atual não foi divulgado. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e uma equipe do SAMU estiveram onde ocorreu o acidente para agilizar o trânsito que ficou travado na região e prestarem os primeiros socorros às vítimas. O Departamento de Polícia Técnica compareceu para a remoção do corpo. Olha, em Massa Grande, Bahia, foram identificadas as vítimas que morreram no acidente envolvendo uma ambulância. Antônio Martins da Rocha, Nerzão Soares Santana e Claudivina Batista de Carvalho foram as vítimas do acidente da BA-367 no município de Ibiaçuçu. O acidente foi registrado quando uma ambulância tentou desviar de um carro que estava no acostamento com o pneu furado. A ambulância ficou totalmente destruída, vitimando as três pessoas. Todos eles eram do município de Licínio de Almeida, que decretou luto oficial de 3 dias. Os corpos foram removidos para o Departamento de Polícia Técnica e encaminhados ao Instituto Médico Legal da cidade de Guanambi. Norte do estado, hein? A Polícia Civil de Irecê investiga a morte de 2 homens vítimas de disparos de arma de fogo após a disputa de um campeonato de futebol na cidade de Morro do Chapéu, que fica vizinho a Irecê. Este fato ocorreu no final da noite do último sábado. Eles foram identificados como Rodrigo Santos Queiroz de Oliveira, 19 anos, Hermenilson Peixoto da Silva, de 27. Inicialmente, a Polícia Militar informou que Hermenilson ficou ferido e foi socorrido para o hospital da cidade. Em seguida, ele foi transferido em estado grave para o Hospital Regional de Irecê. No entanto, na tarde de ontem, domingo, a Polícia Civil, por meio de nota, informou que ele morreu. O crime aconteceu por volta das 23 horas na Arena Chapada, em Morro do Chapéu, onde foi disputada uma competição de futebol. A Polícia Civil informou que, após a competição, um grupo embarcado em um ônibus com destino a Irecê, quando foi surpreendido por um homem que desceu de um carro e atirou várias vezes. Segundo informações de policiais envolvidos na ocorrência, um veículo modelo Gol de cor vermelha, onde estaria o suspeito, chegou a ser perseguido, mas conseguiu fugir no limite do município de Cafarnaum, na mesma região. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e o caso será investigado pela Polícia Civil, que vai tentar descobrir a motivação e a autoria desta violência em Morro do Chapéu. Sua viatura virtual da Gabi fica por aqui, retornaremos amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E que continua na comunicação de Suzy Luz e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Uma ótima semana para você, uma ótima semana para Carmen também. Deixa eu mandar um abraço para a Angélica e o Gilmar. Eles estão lá no Rio do Engenho, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Um beijo grande para vocês. Boa semana também, viu? Bahia Uber. Bahia tá sempre dando essa carona pra gente, toda a galera do transporte alternativo, Uber 99, os taxistas que reservam esse tempo pra poder dar essa carona pra Gabriela FM. Um abraço grande, bom trabalho pra vocês. Marcos, tem notícias pra gente?
Tem sim, Suzy. Olha, Bahia Farm Show bateu um novo recorde. A 17ª edição da maior feira agropecuária do norte e nordeste do país, que se encerrou no último sábado, dia 10, contabilizou um total de R$ 8,249 bilhões em negócios fechados e a visita de mais de 100 mil pessoas durante os 5 dias da Feira Agrícola, realizada no município de Luiz Eduardo Magalhães, região oeste do estado. De acordo com a organização da feira, empresas dos setores de armazenamento e estoque de grãos, irrigação, energia solar e insumos impulsionaram as vendas. A queda acentuada do preço global das commodities motivou maior investimento em setores que buscam proteger o produto da oscilação do mercado e garantir maior sustentabilidade ao negócio. Então, a cada ano que passe, só aumente aí, bata recordes a Bahia Farm Show, Suzy Luz.
Pois é, importante evento, gente. Agora, 12:58, rapidinho, no Noticiário Nacional, as inscrições para o Enem 2023 já estão abertas, tá? As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os interessados devem, então, se inscrever na página do participante até o dia 16 desse mês. O prazo vale também para os pedidos de atendimento especializados, para o tratamento por nome social. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira, INEP, vai aplicar essas provas em 5 e 12 de novembro nas 27 unidades da federação. A edição deste ano 2023 marca os 25 anos do Enem desde a sua primeira aplicação em 1998. No momento da inscrição é necessário informar CPF, data de nascimento iguais aos cadastrados na Receita Federal. Quem optar pelo nome social e tiver o cadastro na base da Receita não precisa enviar nenhum tipo de documentação complementar. É uma novidade aí dessa edição. A taxa de inscrição, que continua no valor de R$ 85,00, pode ser paga por boleto, gerado na página do participante, PIX, cartão de crédito, débito em conta corrente ou poupança, a depender do banco. Para pagar por PIX, basta acessar o QR Code que consta no boleto. Para realizar a inscrição e os demais procedimentos, os interessados devem utilizar o login único na plataforma gov.br. No caso de não lembrar a senha cadastrada, é possível recuperá-la. É só entrar na página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar na opção Avançar. Em seguida, selecionar a opção Esqueci minha senha. Feito isso, vão aparecer diversas formas para você recuperar a conta. O participante, então, deve selecionar uma das alternativas. As informações são do gov.br e a gente deseja a você que vai fazer o Enem 2023 boa sorte. E não esquece, estão abertas até o dia 16 de junho as inscrições para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, edição 2023. Marcos.
Ok, Suzy Luz, olha... Crianças são achadas vivas na selva 40 dias após queda de avião na Colômbia. As quatro crianças que estavam desaparecidas após a queda de um avião na Colômbia há 40 dias foram encontradas com vida na sexta-feira, dia 9. A informação foi confirmada pelas Forças Armadas da Colômbia e pelo presidente Gustavo Petro. É um grande presente para a Colômbia, é um presente para a vida. Nossos meninos cuidados pela selva, disse Petro em uma entrevista momentos após anunciar o resgate em um post na rede social. Militares indígenas participavam da operação de buscas na selva, chamada de Esperança. Os irmãos pertencem à etnia indígena Uitoto e têm 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses que completou um ano durante o período na selva. A mãe delas, Madalena Murutu e Valência, e o piloto, mais um passageiro, morreram no acidente ocorrido em 1º de maio. As autoridades não deram detalhes sobre o estado de saúde dos quatro irmãos resgatados, que estão sob cuidados médicos. Segundo a imprensa colombiana, as crianças estão desidratadas, com picadas de insetos, levemente feridas, especialmente nos pés, porque percorreram longas distâncias descalças, mas já estão no hospital, né, sendo cuidadas, e estão bem. As quatro crianças, que são irmãos aí, passaram na selva amazônica, lá na Colômbia, né, depois da queda de um avião. Que coisa, hein?
Pois é, Marcos. Bom, ainda no noticiário internacional, o Papa Francisco passa por terapia respiratória, tem boa recuperação, comunicado. O Vaticano, né, enviou um comunicado informando ontem que o Papa Francisco passou por uma terapia para ajudar ele a respirar e que está se recuperando normalmente. O pontífice permanece internado no Hospital Gemelli, em Roma, após uma cirurgia para retirada de uma hérnia intestinal na última quarta-feira, dia 7. Segundo o Vaticano, o Papa assistiu à missa de domingo pela televisão, recebeu a comunhão. Para evitar tensão no abdômen, os médicos aconselharam ele a não rezar a tradicional oração do Ângelus, ao meio-dia, da varanda do hospital. Depois da cirurgia, os médicos disseram ainda que o Papa não deverá ter limitações para viagens e outras atividades após a recuperação. Ele já tem viagens marcadas a Portugal, de 2 a 6 de agosto, quando pretende visitar o Santuário de Fátima, e também outras viagens de 31 de agosto a 4 de setembro. Todas as audiências foram canceladas até o dia 18 desse mês, mas depois disso a programação do Papa se mantém por enquanto. As informações são do site Metrópolis, a gente deseja boa recuperação ao Papa Francisco, que passa por terapia respiratória e tem boa recuperação. Essa foi a edição. Tudo bem, Marcos? Essa foi a edição dessa segunda-feira, dia 12 de junho, do Jornal do Meio-Dia. A gente agradece a você pelo carinho e audiência. Amanhã estaremos de volta por aqui, tá? Trazendo as informações para você. Hoje tem informações do esporte, às 18 horas, com Zé Maria e Tony Café no Gabriela Esportiva. Amanhã, às 6 da manhã, tem o programa Tropa de Elite, com Robertinho Scarpita, Marinho Santos e todos os repórteres aí, os correspondentes do Tropa de Elite. Um abraço para você e até amanhã. Um abraço, Marcos.
Abraço, Suzy Luz. Grande os abraço.
Patrocinadores.
É, para você ouvinte também do Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem Carlinha Menezes e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.